Deus te abençoe. É uma alegria entrar em sua casa. Nós te amamos. Se você estiver em nossa área, por favor, pare aqui e venha fazer parte de um dos nossos cultos. Eu prometo que você vai se sentir em casa. Obrigado por estar nos ouvindo e obrigado por virem novamente. Eu gosto de começar com algo engraçado a cada semana. Eu soube desses três homens que estavam viajando juntos. Um padre hindu, um rabino judeu e um pastor de televisão. Eles pararam em uma fazenda para se hospedar. E o fazendeiro disse: eu só tenho lugar para dois na casa. Alguém terá que ficar no celeiro. O padre hindu disse: eu fico. Depois de alguns minutos, houve uma batida na porta e ele disse: eu não posso ficar lá. Lá tem uma vaca e as vacas são sagradas na nossa religião. O rabino judeu disse: ok, eu fico. Depois de alguns minutos, houve uma batida na porta e ele disse: eu não posso ficar lá, há um porco. Isso não seria um alimento judaico. O pastor da TV disse: tudo bem, eu fico. Depois de alguns minutos, houve uma batida na porta. Era a vaca e o porco. Levantem suas Bíblias e repitam comigo. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus. Eu corajosamente confesso. Minha mente está alerta. Meu coração está receptivo. Eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu quero falar com você hoje sobre continuar apaixonado pela vida. A palavra entusiasmo vem da palavra grega enteos. Teos é Deus. Quando você está entusiasmado, isso significa simplesmente que você está cheio de Deus. Quando você levanta pela manhã empolgado com o seu futuro, reconhecendo que aquele dia é um presente, você sai por aí radiante, perseguindo as suas metas, apaixonado pela vida. Então Deus vai soprar em sua direção. Estudos ainda nos dizem que pessoas que são entusiasmadas têm melhores oportunidades, são promovidos mais frequentemente. Não é uma coincidência. Quando você está cheio de paixão, você tem o favor de Deus. Mas muitas pessoas perderam o seu entusiasmo. Uma hora eles estão empolgados com seus sonhos, com seu casamento, empolgado com seu futuro, mas ao longo do caminho eles tiveram alguns tropeços. Eles não conseguiram a promoção que queriam, passaram por um problema de saúde, um relacionamento não deu certo. Agora, isso tirou o ânimo deles. Só estão indo com o fluxo, se levantando, indo ao trabalho, voltando para casa, indo para a cama, sem zelo, sem entusiasmo. Mas Deus não soprou a vida dele em nós para nos arrastarmos pelo dia. Ele não nos criou a sua imagem, nos coroou com o seu favor, nos equipou com esse poder para apenas irmos com o fluxo, sem nenhum entusiasmo. Você pode ter tido alguns tropeços, isso tirou o seu ânimo. Mas esse é um novo dia. Deus quer soprar uma nova vida de volta a você. Se você recuperar o seu fogo, recuperar a sua paixão, o vento vai soprar mais uma vez. Não contra você, mas quando você está em acordo com Deus, você pode fazer o vento mudar em sua direção. Alguns anos atrás, eu estava assistindo às notícias quando o capitão Sullenberg pousou com sucesso um avião no rio Hudson. Todos os 155 passageiros sobreviveram. Isso é conhecido como o milagre do Hudson. Um repórter perguntou a um passageiro, um homem que havia acabado de ser resgatado, o que ele achava de tudo aquilo. Ele estava tão encharcado, congelado de frio, um pouco exausto, mas ele tinha esse incrível brilho à sua volta, uma empolgação em sua voz. Eu nunca vou esquecer o que ele disse. Ele disse ao repórter: eu estava vivo antes, mas agora eu estou vivo de verdade. Minha questão a você é: você está vivo de verdade? Você está apaixonado com a vida que Deus está te dando? Você levanta toda manhã com entusiasmo, perseguindo os seus sonhos? Ou você está preso, indo com os fluxos, deixando as pressões da vida te examinarem? Não, Deus não quer que você só esteja vivo, que você só exista, que você só suporte. Ele quer que você esteja realmente vivo. Você tem sementes de grandeza por dentro. Há algo mais para você conquistar. O dia que você parou de ficar empolgado com o seu futuro é o dia que você parou de viver. O dia em que você parou de se apaixonar pelo que está à sua frente é o dia que você vai deixar de viver para existir. No natural, pode não haver nada interessante em seu futuro. Quando você olha para frente, você pode não ver mais do mesmo. Você pode facilmente desanimar. Você tem que firmar seus calcanhares e dizer como Davi: esse é mais um dia que o Senhor fez. Eu me recuso a passar por ele sem paixão. Eu sou grato por estar vivo. Eu sou grato por poder respirar sem dor. Eu sou grato por ter uma família. Eu sou grato por não me ferir naquele acidente. Eu não só estou vivo, eu realmente estou vivo. Quando você liberta a sua paixão assim, então a sua fé permite a Deus fazer coisas maravilhosas. Foi o que o apóstolo Paulo disse a Timóteo nessa passagem. Desperte o dom, libere a chama. Todos os dias devemos tomar a decisão. Eu não vou ficar preso, eu não vou achar isso comum, eu vou ficar apaixonado pela vida que Deus está me dando. A verdade é que a maior parte da vida é rotina. Você não pode esperar algo empolgante acontecer antes de você decidir estar empolgado. A fé diz que eu devo estar apaixonado apenas por saber que meu Deus ainda está no trono e que o que Ele promete que está em meu futuro será melhor do que o que está no meu passado. Eu estava conversando com um jogador de profissional de beisebol há um tempo atrás. Ele está nas grandes ligas há 15 anos. Sua vida parece ser muito empolgante, longe de ser uma rotina, longe de ser normal. Ele disse, não, Joel, não é do jeito que você pensa. Viajamos o tempo todo. Estamos sempre na estrada, em hotéis, comendo fora, longe da família. O meu ponto é, tudo pode se tornar uma rotina se nós deixarmos. Temos que manter isso fresco. Se você quer ser apaixonado pela vida, você não pode deixar o que uma vez era um milagre se tornar normal. Quando Deus abriu a porta, Ele deu esse novo emprego, a promoção, você estava tão empolgado, você chamou seus amigos, você sabia que era o favor de Deus. Mas não deixe a paixão ir embora só porque você se apaixonou faz 5 anos. Quando você conheceu aquela pessoa e se apaixonou, e você estava em noites nubladas, você sabia que era a bondade de Deus, não achou que era comum. Lembre-se do que Deus fez. Quando seus filhos nasceram, você chorou de alegria. Você sabia que o nascimento deles foi um milagre, aquilo foi um favor de Deus. Agora eles são adolescentes e você pensa, Deus, por que você fez isso comigo? Não, não deixe isso virar tão comum a ponto de você perder seu entusiasmo. Toda vez que você ver o seu filho, você deve dizer obrigado, Senhor. As crianças são um presente de Deus. Quando tentamos adquirir esse novo lugar, o Former Compact Center, foi um processo de 3 anos. Muitas vezes, se não tivesse um jogo ou um concerto, Vitória e eu vínhamos tarde da noite, quando ninguém podia nos ver, e andávamos ao redor do prédio, orávamos e pedíamos a Deus por favor, e sonhávamos. Quando a cidade voltou para que nós tivéssemos esse lugar, estávamos muito empolgados, nós celebrávamos. Agora, 7 anos depois, é fácil se acostumar. Isso pode se tornar comum, normal, rotina. Afinal de contas, foi aqui que sempre fazemos os nossos serviços. Não, toda vez que eu entro nesse lugar, toda vez que eu passo por aqui, eu não posso evitar dizer, Senhor, obrigado pela sua bondade. Você faz mais do que eu poderia imaginar. Cada um de vocês já viu a bondade de Deus de alguma forma. Deus abriu uma porta, lhe deu uma promoção. Ele fez você conhecer alguém, Ele fez com que você estivesse no lugar certo, na hora certa. Foi a mão de favor do Senhor. Não deixe isso se tornar comum. Devemos viver maravilhados com o que o Senhor tem feito. Toda vez que vejo meus filhos, eu penso, Deus, você é maravilhoso. Quando eu vejo a Vitória, Senhor, obrigado por sua bondade. Quando eu olho para todos vocês, eu peço, Senhor, obrigado por trazer pessoas incríveis em minha vida. Não deixem seus milagres se tornarem tão comuns a ponto de você perder a empolgação. Eu li sobre esse médico, ele estava na casa dos 80 anos, ele ainda ia ao seu escritório, ele amava operar. Seus amigos e a família tentaram fazer com que ele se aposentasse, mas ele não se aposentava. Ele inventou um procedimento que ele já havia feito mais de 10 mil vezes. Foi perguntado a ele em uma entrevista se algum dia você já ficou cansado de fazer, já ficou saturado. Ele disse não, isso porque eu ajo como se cada operação fosse a minha primeira operação. Ele estava dizendo, eu não deixo isso virar comum, eu não perco, o que Deus tem feito em sua vida? Você tem filhos saudáveis? Você tem pessoas em sua vida para amar? Você reconhece que o que você pensou ser um golpe de sorte, na verdade foi Deus direcionando seus passos? Há milagres em todos os lugares à nossa volta, não perca admiração pelo que Deus tem feito em sua própria vida. Algumas vezes, estamos esperando a grande coisa aparecer, para então ficarmos entusiasmados, para então estarmos radiantes de novo. Mas eu aprendi que se você não ficar feliz onde você está, você não vai chegar onde você quer chegar. Você deve plantar uma semente. Talvez hoje, nada de empolgante esteja acontecendo em sua vida. Talvez você esteja enfrentando desafios que facilmente poderiam desencorajar você e dizer fazer com que você desista dos seus sonhos. Para de acreditar. Mas quando você vai ao trabalho cada dia com um sorriso em seu rosto, você dá o seu melhor de bem com os outros e sempre agradece a Deus pelo que Ele faz, você está plantando uma semente. Deus vai pegar essa semente e vai usá-la para trazer algo entusiasmante em sua vida. A Escritura nos diz sobre como Deus vai nos levar de glória em glória, de vitória em vitória. Você pode estar agora entre uma vitória e outra agora mesmo, mas mantenha sua paixão, seu entusiasmo. A boa notícia é que a outra vitória está vindo na sua direção, outro nível de glória, outro nível do favor de Deus. Está escrito em Eclesiastes: o que quer que você faça, faça com todo o seu coração, e você honrará a Deus. Quando você dá algo, o seu 100%, quando você dá o melhor de sua habilidade, porque você está honrando a Deus, você já tem a sua bênção. Isso significa que será mais fácil, será melhor e você vai conquistar mais. Vamos tornar isso mais prático. Quando você lavar a louça, não reclame. Faça isso com todo o seu coração e você honrará a Deus. Quando você cortar a grama, não saia por aí amargo. Corte com entusiasmo. Corte como se estivesse em uma missão de Deus. Em todos os passos, agradeça a Deus por suas pernas funcionarem. Agradeça por sua saúde, agradeça por sua força. No escritório, não faça somente o que você tem que fazer para se manter onde você está. Você não está trabalhando para as pessoas, está trabalhando para Deus. Faça com todo o seu coração, com o melhor da sua habilidade. Quando você está recepcionando, quando você está cantando no coral, não diga: oh, cara, domingo de novo, porque eu sou voluntário, eu não quero ir à igreja, não. Recepcione com todo o seu coração. Cante como essas pessoas, com todo o seu coração. Ensine suas crianças com todo o seu coração. Quando você fizer com todo o seu coração, você estará honrando a Deus. Eu me lembro de quando eu estava crescendo, havia esse policial que organizava o trânsito perto do Shopping Galeria. Ele ficava em um dos cruzamentos mais movimentados da cidade. Ele não só organizava o trânsito, ele praticamente dançava enquanto fazia isso. Seus pés balançavam, suas mãos constantemente se moviam, ele tinha o seu apito, ele virava sua cabeça como um desenho, ele podia direcionar o tráfego e fazer o moonwalk ao mesmo tempo. Ele literalmente dava um show. As pessoas paravam no estacionamento só para assisti-lo. Vejam. Ele não passava o dia se arrastando: ah, eu tenho que trabalhar, tenho que direcionar o trânsito, tenho que ganhar para sobreviver. Ele era apaixonado. É assim que devemos ser. Não se arraste pela vida. Coloque um sorriso em seu rosto. Esteja radiante. Faça um moonwalk se você tiver que fazer. Se você fizer com o melhor da habilidade, você está honrando a Deus. Você pode dizer: Joel, eu seria apaixonado se eu tivesse a sua vida. Eu estaria empolgado se eu fosse casado com uma linda mulher como a Vitória. Não, corra a sua corrida. Você nunca vai estar apaixonado enquanto você comparar a sua vida com a de alguém. Não caia nessa armadilha. Você pode estar todo empolgado com as grandes férias que você programou, esperando, ansioso por isso. Isso até sua amiga dizer como ela vai para a Europa por 2 semanas com sua família. Eles vão pegar um trem pelos Alpes Suíços, encontrar amigos em Paris, vão celebrar o aniversário deles na Itália. De repente, as suas grandes férias na Praia Grande não parecem tão empolgantes. Você pode... É engraçado, não é? Você pode estar empolgado com seu marido até você conhecer o marido da sua colega de trabalho. Ele é alto, moreno, elegante. O seu marido é baixo, é branco e não tão elegante. O marido dela parece que saiu da revista Men's Health e o seu marido parece que saiu da Quatro Rodas. Isso não está na Bíblia, mas é bom. Não compare seus parceiros, seu talento, sua aparência, seu carro, sua casa. É isso que impede muitas pessoas de se apaixonarem pela vida. O problema é que se você comparar, você sempre verá pessoas mais talentosas, mais bonitas, mais bem-sucedidas. Corra sua própria corrida, seja o melhor que você pode ser. A Escritura nos fala sobre como Deus nos dá o poder de aproveitar o que foi escrito e nomeado para nós. Isso simplesmente significa que eu não tenho o poder de aproveitar a sua vida. Você pode ser mais bem-sucedido, ter mais dinheiro, mais amigos, um emprego melhor, mas se você me colocar na sua vida, eu não aproveitarei. Nós fomos feitos unicamente para correr a nossa própria corrida. Pare de desejar ser outra pessoa se eu tivesse o talento dele. Não, se Deus quisesse que você tivesse o talento dele, ele teria te dado. Pegue o que você tem e desenvolva. Faça o seu melhor com isso. Se eu tivesse a aparência dela, não. Deus lhe deu a sua aparência. Não é um acidente. A vida que você tem foi perfeitamente feita para você. Você deve fazer a sua parte e ficar entusiasmado com a sua vida. Ficar entusiasmado com a sua aparência, seu talento, sua habilidade, sua personalidade. Quando você está apaixonado por quem você é, você traz honra para Deus. É aí que Deus vai soprar em sua direção. Sementes de grandeza em você vão tomar forma e começar a florescer. Na verdade, é um insulto a Deus desejar ser outra pessoa. Estamos dizendo, Deus, por que você me fez abaixo do padrão? Por que você me fez inferior? Ouçam, Deus não fez ninguém inferior. Ele não fez nenhuma pessoa de segunda classe. Cada um de vocês é uma obra de arte. Você é completamente capacitado e totalmente equipado para a corrida que foi desenvolvida para você. Nossa atitude deve ser, eu posso não ser tão alto, tão moreno e tão bem sucedido como outra pessoa, mas tudo bem, ninguém jamais vai ser melhor eu do que eu. Eu sou ungido para ser eu sou equipado para ser eu. Não somente isso, é fácil ser eu. É fácil ser você mesmo, porque você é equipado com o que você precisa. Muitas vezes tentamos ser algo que não somos. Eu já vi pessoas com a pele escura colocando creme neles mesmos, para ficarem mais claros. Eu já vi pessoas de pele clara indo para o bronzeamento artificial para ficar escuras. Uma idosa me parou na noite de autógrafo semana passada, ela tocou meu cabelo e disse, Joel, eu queria ter esse cabelo ondulado. O engraçado é que nos dias de hoje você até consegue fazer algo a respeito. Se você tem cabelo liso, você quer um cabelo encaracolado, faça um babyliss. Se você tem um cabelo grisalho e quer cabelos escuros, pinte. Se você não tem nenhum cabelo e quer cabelos, compre. O que você precisa é continuar apaixonado pela vida, é continuar produtivo. Você deve ter uma razão para sair da cama todos os dias. Tenha suas metas em sua mente. Você pode se aposentar do trabalho, mas nunca se aposente da vida. Permaneça ocupado. Mantenha sua mente ativa, continue crescendo, continue aprendendo, continue ajudando os outros. Encontre algum jeito de permanecer produtivo. Quando você para de produzir, você lentamente começa a morrer. Deus nos promete que se o colocarmos em primeiro lugar, Ele nos durará uma vida longa e satisfeita. Você pode dizer, Joel, quanto tempo é uma vida longa? Até que você esteja satisfeito. Se você parar de produzir aos 15 anos e estiver satisfeito, então a promessa se cumprirá. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho muita coisa dentro de mim para morrer agora. Eu não estou satisfeito. Eu tenho sonhos que não se tornaram realidade. Eu tenho mensagens que ainda não fiz. Eu tenho crianças para aproveitar. Uma esposa para criar. Quer dizer, uma esposa para aproveitar. Eu vou precisar de uma carona para casa hoje. Eu tenho netos que ainda nem vi. Quando eu tiver com cerca de 90 anos de idade, eu ainda estarei forte, saudável, cheio de alegria. Então eu direi, ok, Deus, eu estou satisfeito. Estou pronto para mudar de endereço. Vamos lá. Mas eu conheço pessoas que ficam muito satisfeitas muito fácil. Elas param de viver aos 50. Nós não as enterramos até que elas tenham 80. Elas estão vivas, mas não estão realmente vivendo. Elas passaram por uma decepção, falharam, alguém lhe fez mal. Agora elas perderam a alegria e continuam no mesmo lugar. Não, Deus tem outra vitória na sua frente. Você não estaria respirando, a não ser que Deus tivesse algo maravilhoso em seu futuro. Você deve recuperar a sua paixão. A Escritura diz que Deus vai nos trazer para um final próspero, não um final de fiasco. Você deve fazer a sua parte, deixar de lado a pena de si mesmo. Deixe de lado a decepção. Você pode ter uma boa razão para se sentir pena de você mesmo. Eu digo isso de forma respeitosa, mas você não tem esse direito. Deus promete que o que foi feito para te prejudicar, Deus vai mudar e você não só vai sair dessa, mas vai sair melhor do que entrou. Agora entre em acordo com Deus. Davi disse, levante a sua cabeça e o rei da glória virá. Enquanto a sua cabeça estiver abaixada, desencorajada, sem alegria, sem paixão, sem entusiasmo, o rei da glória não virá. Mas quando você levanta pela manhã e diz, Pai, obrigado por mais um dia. Obrigado por mais um nascer do sol. Senhor, eu estou empolgado por esse dia. Quando você está realmente vivo, esperançoso, agradecido, apaixonado, produtivo, então o Rei da Glória, o Todo-Poderoso, Deus vai aparecer e fazer um caminho, mesmo que você não veja um caminho. A verdade é que todos enfrentamos decepções. Todos nós temos coisas injustas acontecendo conosco. Não deixe isso amargurar a sua vida. Eu amo o ditado. O problema é inevitável, mas a miséria é opcional. Só porque você teve um momento ruim, não significa que sua vida acabou. Eu conheço esse pastor renomado. Ele já tem seus 80 anos. Por muitos anos, ele foi pastor em sua igreja. Ele falava muito bem, com grande demanda. Mas alguns anos atrás, ele teve Parkinson. e chegou ao ponto de não poder mais falar. Ele teve que sair da sua igreja. Antes ele era eloquente, forte, vibrante. Agora parecia que ele estava acabado. Parecia que seus melhores dias estavam atrás dele. Mas não muito tempo depois disso, eu recebi um pacote dele pelo correio. Era um manuscrito. Na capa dizia: Joel, como você sabe, eu não posso mais falar. Então, eu resolvi escrever. Aqui está uma cópia do meu novo livro. Só porque você não pode fazer o que você costumava fazer, não significa que você deve ficar de lado. Se você não pode falar, escreva. Se não pode correr, ande. Se você não pode ficar de pé, se sente. Se não pode cantar, bata o pé. Se você não pode dançar, pelo menos balance a sua cabeça. Enquanto você estiver respirando, você tem algo a oferecer. Não perca a sua paixão. Pense no apóstolo Paulo. Ele foi jogado na prisão, no alto de sua carreira. Bem quando tudo estava indo muito bem, ele teve essa incrível decepção. Ele facilmente poderia ter ficado desencorajado, pensado, que pena para mim, desistido dos seus sonhos, da sua vida. Mas Paulo manteve a sua paixão. Foi naquela prisão que ele escreveu quase metade do Novo Testamento. O que parecia um passo para trás, foi na verdade um passo à frente para Deus fazer algo maior. Você pode ter passado por uma decepção, uma situação injusta, mas mantenha a sua paixão. Nada que aconteça a você é uma surpresa para Deus. Ele ainda está no trono. Se você levantar a sua cabeça, o Senhor da Glória ainda vai levar você para onde você quer ir. O pastor Dude Sheets contou uma história sobre uma mulher de 40 anos que estava fazendo uma cirurgia de coração. Houve um bloqueio em uma de suas artérias. Ele teve o que é conhecido como cateterismo. No entanto, é um procedimento delicado. Mas era uma operação de rotina que já foi feita milhares de vezes. Durante a operação, o cirurgião solta a artéria principal do coração e a liga em uma máquina. A máquina manda o sangue que mantém os pulmões funcionando. Na verdade, o coração para de bater durante a cirurgia. E assim que a operação acaba, eles tiram a máquina e o movimento do sangue, geralmente, faz o coração acordar de novo e começar a bater. Se isso não acontecer, eles usam alguns medicamentos para fazer o coração bater de novo. Quando essa mulher estava na mesa de operação, o cateterismo estava terminado, mas quando eles tiraram a máquina, por alguma razão, o sangue dela não fez com que o coração voltasse a bater. Eles deram a ela um medicamento, depois mais outro, mais um e sem sucesso. Os cirurgiões estavam tão confusos, tão preocupados, que começou a massagear o coração com suas próprias mãos, tentando estimular aquele músculo. Ainda assim, não havia dado certo. Depois de fazer tudo que ele podia para fazer, ele abaixou até a paciente e suspirou em seu ouvido. Mary, quem está falando é o seu médico. Eu fiz tudo o que eu poderia fazer. Agora eu preciso que você diga ao seu coração para voltar a bater de novo. Ele deu um passo para trás e depois de alguns segundos, ele ouviu. Bum, 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 bum. O coração voltou a bater mais uma vez. Alguns de vocês hoje passaram por decepções. A vida não foi do jeito que você esperava. Você facilmente poderia se deixar de lado. Mas Deus está dizendo, você precisa dizer ao seu coração para começar a bater de novo. Diga ao seu coração para sonhar de novo. Diga ao seu coração para acreditar de novo. Eu tenho um amigo, depois de 26 anos de casado, passou por um divórcio. Sua esposa deixou um bilhete na mesa da cozinha, dizendo que ela encontrou uma outra pessoa. Ele era tão extrovertido, divertido, energético. Mas depois disso, ele ficou tão amargo, depressivo, sem alegria. Eu disse a ele o que eu estou dizendo a vocês, não é o fim. Deus tem um novo começo, mas você precisa dizer ao seu coração para bater de novo. Pouco a pouco, ele começou a ter sua alegria de volta, sua visão, paixão. Não muito tempo depois disso, Deus trouxe uma linda mulher para a vida dele. Eles se casaram e ele me disse há um tempo atrás que ele nunca esteve tão feliz. Você também pode ter passado por um tropeço, mas não fique com pena de você mesmo. Diga ao seu coração para bater de novo. Diga ao seu coração para amar de novo. Talvez alguém tenha te feito mal. Não deixe isso envenenar você. Diga ao seu coração para perdoar de novo. Um sonho não deu certo? Nada vai mudar. Se apenas esperar mais do mesmo, você precisa dizer ao seu coração para sonhar de novo. alguns de vocês permitiram depressões da vida te colocarem para baixo, você está amargurado, você está sério o tempo todo, você precisa dizer ao seu coração para dar risada de novo, diga ao seu coração para sorrir de novo, recupere sua alegria, recupere seu entusiasmo. Esse dia é um presente de Deus. Se você ficar empolgado com o seu futuro, você vai esperar a bondade de Deus. Como aquela mulher, quando você disser para o seu coração bater de novo, o Criador do Universo vai ao trabalho. Novas portas se abrirão, as pessoas certas vão aparecer, você vai ver o favor de Deus de uma forma magnífica. Jesus disse em Apocalipse 2, eu tenho uma coisa contra você, você deixou o seu primeiro amor. Não diz que você perdeu, diz que você deixou. Isso significa que você pode ir buscá-lo. Você não perdeu sua paixão, você só deixou. Vá buscá-la. Você não perdeu o amor por sua família. Você só o deixou, porque você não vai pegá-lo. Você não perdeu aquele sonho, ainda está em você. Você só precisa ir buscá-lo. Acender essa chama. Não esteja somente vivo. Deus quer que você realmente viva. Eu estou pedindo a você hoje para estar apaixonado pela sua vida. Levante toda manhã empolgado com esse dia. Reconheça que é um presente. Não compare. Seja feliz com o que Deus fez você ser. O que quer que você faça, faça com todo o seu coração. Honre a Deus. Lembre-se, há milagres à sua volta. Não ache isso comum. Fique maravilhado com as bondades de Deus. Você pode ter tido alguns tropeços, mas eu acredito que hoje é um novo dia. Corações estão começando a bater de novo. Sonhos estão se tornando realizados. Paixão está sendo restaurada. Se prepare para as bondades de Deus. Se prepare para o seu favor. As suas grandes vitórias ainda estão em seu futuro. Amém? Vocês receberam essa mensagem hoje? Eu sei que sim. Nós nunca gostamos de encerrar nossa transmissão sem lhe dar a oportunidade de deixar Jesus ser o Senhor da sua vida. Você poderia orar comigo? Apenas diga, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Entre no meu coração. Eu te faço meu Senhor e Salvador. Amigos, se vocês fizeram essa simples oração, nós acreditamos que você nasceu de novo. Encontre uma boa igreja baseada na Bíblia, mantenha Deus em primeiro lugar, Ele vai te levar a lugares que você nunca sonhou.